No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá, Brasil. Eu sou o André Acarini. Hoje é quarta-feira, 31 de março de 2021. O Jornal da CUT de hoje é especial. Traz uma entrevista com o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, sobre a ditadura no Brasil, período de 1964 a 2021. Hoje são 57 anos do golpe militar de 1964. Você confere, então, a partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Bom, então nós vamos conversar com o presidente da OAB do Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, para falar sobre esse trágico período de 1964 a 1985, foram 21 anos de ditadura militar no Brasil, né? Apontando inclusive algumas semelhanças com o que a gente vive hoje aqui no país. Primeira pergunta que eu lhe faço, é só para a gente poder contextualizar mesmo, o que representou aquele período de 64 a 1985 para a democracia no Brasil? Foi uma ruptura, foi uma violência? Como é que você vê aquele período?
Não, foi uma violência, né? Também foi uma ruptura. Agora, acima de tudo, foi um período muito danoso para a cultura do país, né? Para o pensamento político brasileiro. Esse autoritarismo que hoje vive em várias classes sociais, essa busca de soluções autoritárias ou violentas ou através do extermínio de quem pensa diferente, foi incubado em grande parte durante a ditadura militar. E nós, por algum equívoco na nossa justiça de transição, ao contrário do Chile, ao contrário da Argentina, nós não conseguimos pedagogicamente ensinar para os jovens que a ditadura concentrou renda, que ela aniquilou a oportunidade dos mais pobres, que ela foi, acima de tudo, uma reafirmação do racismo na nossa sociedade, né? Que a classe trabalhadora teve que enfrentar essa ditadura para poder derrubá-la verdadeiramente. Nós temos uma série de danos históricos causados por esse período de exceção.
A gente pode falar, inclusive, sobre... Não tivemos pedagogicamente um esclarecimento do que foi esse período, até porque assim, as escolas até hoje elas guardam ainda um pouco da herança do militarismo, né, do modelo militar de ensino, vamos dizer. A gente tinha um dirigente na CUT, o Expedito Solanei, que dizia que o modelo de escola, até o próprio imóvel, digamos, é aquela coisa fechada, aquela coisa cinza, né, aquela coisa monocromática, vamos dizer, simbolizando o que eram os militares. Então, acho que até pela educação, né, Felipe? Até pelo setor da educação, a gente ainda guarda essa herança, né? Agora, a história está se repetindo. Eu te pergunto isso pelo seguinte: a gente vê um recrudescimento do conservadorismo nos últimos tempos, né?
Eu acho que o que recrudesceu é esse autoritarismo, né? Uhum. Conservadorismo ou não, o povo brasileiro ser conservador, os valores religiosos, acho que é uma discussão há muito tempo cabível, mas o que há de preocupante não é isso, é a questão do autoritarismo, né? E esse eu vejo que sim, tá claro, a história se repete sob forma de farsa, né? Sem as condições dadas nos anos 60, que você tinha um enfrentamento entre comunismo e capitalismo, você tinha, né, a cortina de ferro, o enfrentamento União Soviética e Estados Unidos, o que está sendo feito agora é uma espécie de retorno folclórico, né? O presidente da República simboliza um retorno folclórico dessas ideias. E eu acho, inclusive, que não é estranho que seja assim um tenente que foi expulso do exército, que o Geisel chamava de péssimo militar, que seja a pessoa que retomou essa ideia autoritária. Porque se você parar para pensar, era uma ideia muito forte. No dia do AI-5, o Pedro Aleixo, que era o vice-presidente, disse: olha, Alexandre, eu não me preocupo com o senhor, eu me preocupo é com o guarda da esquina, com esses poderes. Uhum. E o que o Bolsonaro simboliza é a chegada ao poder do guarda da esquina com os poderes, com o autoritarismo que lhe marca. Então, assim, ele simboliza o guarda da esquina autoritário, ele simboliza o policial miliciano, ele simboliza o garimpeiro ilegal, ele simboliza o fazendeiro que desmata ilegalmente. Ele simboliza uma série de encontros, digamos, à margem do processo formal. Então, ainda mesmo em relação à cultura militar, ele é um acidente.
Uhum. Era uma exceção, um pouco fora da curva, né?
É a chegada do governo da turma do delegado Fleury. Não, uhum, é a chegada do governo dos marechais ou dos, sim, generais.
Uhum. Agora, assim, essa turma toda, a gente vê isso desde as manifestações que eclodiram em 2013, né, o povo indo para a rua e tal, cheio de pautas que a gente na época, inclusive, não entendia direito quais eram, né? Assim, era pauta para fazer manifestação, e já naquele tempo começou o povo a pedir a volta da ditadura militar de novo, volta da intervenção militar, né, no Brasil e tudo. E a gente vê que, por exemplo, o Bolsonaro, ele chega num momento desse com tremenda falta de respeito para todos aqueles que foram vítimas da ditadura, né? Bolsonaro, que é uma pessoa que faz homenagens a torturadores como o Coronel Brilhante Ustra, ele quer comemorar, na verdade, esse golpe de 1964, o que eles chamam de revolução, né? Como é que o senhor vê essa movimentação? Como é que você vê essa movimentação, Felipe? É, na verdade, uma agressão para quem passou pelos horrores da ditadura, para as pessoas que passaram pelos horrores da ditadura, ou mesmo para aqueles que têm familiares que passaram?
Sim, é uma agressão. O presidente tenta permanentemente reescrever a história. Fez isso, inclusive, com a história do meu pai, com a vida do, uhum, meu pai. Então, assim, é extremamente cruel. E volto a dizer, quando ele chega ao poder com essa identidade, ele tenta fazer o resgate não da ditadura civil-militar, ele resgata, acima de tudo, a honorabilidade. Ele quer resgatar a honra dos torturadores, dizendo, olha, a tortura de mulheres grávidas, que era o que o Brilhante Ustra fazia, torturava jovens grávidas presas, né, sob sua custódia. Essa tortura é legítima nesse enfrentamento que o Brasil tem contra o comunismo, como se o comunismo fosse uma realidade histórica brasileira fortíssima, ou já tivesse, uhum, chegado ao poder. Então, é o que é de pior. Eu volto a dizer, não é apenas o aspecto autoritário, assim, é a identidade com o crime, né? Com a violação de direitos humanos, a identidade com a barbárie, né? Que o presidente nunca escondeu. Nunca escondeu. Então, assim, o Brasil vive um momento muito, um momento muito triste. Eu não posso deixar de dizer que a classe política tem sua parcela de culpa, porque essas manifestações a partir de 2013 são de insatisfação. E nós não entendíamos muito plenamente por quê, porque na democracia as coisas vinham melhorando em termos de inclusão social e aí por diante. E aí acabou gerando o caldo de cultura que levou ao poder essa experiência absolutamente frustrante que é Jair Bolsonaro.
Na sua opinião, Felipe, é necessário tirar o presidente da República? É necessário?
Eu sou, em relação ao impeachment, coerente com o que disse a vida inteira. Impeachment é algo muito duro, né? Você tem necessariamente a frustração da vontade da maioria dos eleitores. O ideal é que o presidente Jair Bolsonaro saia pela urna. Uhum. Né? Agora, se verificar, nós estamos no meio de uma tragédia humanitária. O Brasil, semana passada, morreram 38% das pessoas do mundo que morreram aqui no Brasil de Covid. Uhum. É muito grave o que tem acontecido, foi muito grave a condução dele. Eu acho, sim, que cabe uma discussão jurídica sobre crime de responsabilidade, inclusive crimes comuns, como a OAB já foi a Procuradoria-Geral da República denunciar. Então, não acho uma discussão, acho uma discussão difícil de ser feita nesse momento. As pessoas estão isoladas, estão desesperadas, estão com fome, estão sem emprego, Não, é muito difícil discutir política, impeachment nesse momento. Acho que estamos no meio do incêndio, é mais ou menos como buscar o culpado enquanto ainda não se apagou o incêndio.
Uhum.
Mas essa discussão tende a crescer, mas volto a dizer, tomara que ele ajuste minimamente seu governo e que saia pela vontade popular nas eleições de 22, que já estão chegando, né?
A gente não pode deixar de falar sobre a troca ministerial dessa semana. Saiu o ministro da Defesa, entre as outras mudanças, saiu o ministro da Defesa, que foi sempre uma pessoa que esfriou aquelas falas mais acaloradas de Bolsonaro sobre o Exército, Bolsonaro dizendo o meu Exército. Como é que o senhor vê esse momento?
É mais uma crise, André. Esse governo é um produtor em série de crises, né? Crise é com o presidente mesmo, ele é um gerador de crises. Por um lado é preocupante, por óbvio, né? Porque demonstra a intenção de afastar generais que têm independência, que são legalistas, que defendem o papel constitucional das Forças Armadas. Mas, por outro, também mostra uma fragilidade do presidente, que tem apoio em setores, digamos assim, do baixos oficiais, de sargentos, né, cabos, tenentes, tem apoio também no baixo oficialado da Polícia Militar, mas mostra que há nas Forças Armadas Brasileiras, principalmente no seu comando, existência essa tentativa de aparelhamento político, né? Que o presidente tenta com tudo. Isso é inegável, ele é extremamente coerente na linha de atuação dele. Então é preocupante por esse lado, pela mudança, pela crise, nova crise que ele alimenta, que ele coloca, novo elemento, mas por outro, as notícias também nos deixam esperançosos com esse papel de resistência das Forças Armadas.
Bom, nós conversamos então com o presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, sobre a ditadura militar, que hoje completa 57 anos do golpe militar de 1964, que durou até o ano de 1985. Apontamos aqui as semelhanças com o Brasil de hoje. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá!